Agradecer a presença do professor João Serra, que foi recentemente designado para novas funções no âmbito da Fundação. Esta audição responde a um requerimento do PSD e do CDS-PP, dois requerimentos, que o senhor é conhecido, presumo que o senhor dispensa que eu os leia, conhece-os. Esta grelha tem uma previsão de cerca de hora e meia, abre com os dois grupos interpelantes, cada um tem 5 minutos, o senhor doutor terá 5 minutos para responder a cada um deles, depois os outros grupos têm também 5 minutos, haveria ainda uma nova ronda, um novo turno, nesta primeira ronda dos dois grupos interpelantes que prescindiram, portanto depois teremos uma ronda final, enfim, mais dirigida aos deputados, em que porão um conjunto de perguntas no espaço de 15 minutos, a que o senhor doutor terá também 15 minutos no Globo para responder. Portanto, dou a palavra em primeiro lugar ao PSD. A senhora deputada Francisca Almeida tem 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria, antes de mais, de saudar o senhor professor João Serra, dar-lhe as boas-vindas a esta comissão e agradecer-lhe os esclarecimentos que nos possa prestar, bem como felicidades para o novo mandato que agora abraçou. Dizer-lhe que o Partido Social Democrata tem olhado com muita preocupação, e de resto o Sr. Professor bem o sabe, para os últimos acontecimentos no seio da Fundação Cidade Guimarães, a quem incumbe o desígnio maior de organizar e gerir em tudo o que é a parte imaterial do evento Capital Europeia da Cultura, dizia eu, de organizar e gerir em nome de Guimarães, mas em nome de Portugal, aquela que vai ser a Capital Europeia da Cultura 2012. O Sr. Professor João Serra já fazia parte do anterior Conselho de Administração, que era presidido, aliás, pela doutora Cristina Azevedo, e que no curso de um processo não muito claro, e que mesmo no final da audição que aqui tivemos com o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, acabou por não ficar claro aos olhos dos portugueses a forma como decorreu. Mas a verdade é que o Sr. Professor já estava nesse Conselho de Administração, imagino que terá calcionado ou determinado algumas daquelas que foram as opções estratégicas do Conselho de Administração, e portanto a primeira questão que lhe faço tem que ver com umas declarações que deu à Agência Lusa, em que diz que estamos a começar uma nova etapa, nomeadamente no que toca à comunicação com as estruturas da cidade. Aquilo que lhe pergunto é, em que é que consiste esta nova etapa e de que forma é que é possível concretizá-la agora? Como é que o Sr. Professor pretende concretizá-la agora e porquê é que não a concretizou antes, uma vez que fazia parte do Conselho de Administração que à data dirigia a Fundação Cidade Guimarães? E depois, duas outras perguntas muito concretas no que diz respeito agora, porque de facto o que nos interessa agora é o futuro, interessa-nos ter a certeza de que a Capital Europeia da Cultura vai correr bem e vai correr muito bem, nomeadamente no que diz à questão do imaterial. Perguntava-lhe que aplicação concreta na publicitação da cidade de Guimarães é que vai ser efetuada com os já tão propalados 8 milhões de euros que foram disponibilizados pelo Turismo de Portugal para a promoção do destino de Guimarães. De que forma vai ser utilizado? Serão utilizadas campanhas publicitárias? Se sim, onde? Nos jornais, na televisão? Ainda não as temos visto. A verdade é que, para além de uns meros cartazes que estivemos no verão passado e que foram promovidos graças à indignação dos algarvios, pouco mais vimos um logotipo humano da Capital Europeia da Cultura, uns balões que foram lançados em Guimarães, mas quanto à promoção do evento, zero, ou praticamente zero, e a verdade é que ainda hoje encontramos portugueses que não sabem que Guimarães vai ser Capital Europeia da Cultura em 2012, o que dirão, porventura, os estrangeiros e os restantes cidadãos europeus. Qual é que vai ser a estratégia, e falando de Europa, qual é que vai ser a estratégia de Guimarães, ou da afirmação de Guimarães no quadro europeu e no quadro mundial, no que diz respeito a esta publicitação também? E que afirmação específica está prevista de Guimarães no Conselho, no contexto regional? E saltando deste ponto, no fundo, da publicitação e da divulgação e da afirmação para um outro, que é e que foi muito caro a todos, creio que não só às estruturas partidárias em Guimarães, à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal, foi aliás uma bandeira da Fundação e que foi a afirmação de Guimarães através das indústrias criativas. A verdade é que...
Disponho de mais um minuto, Sra. Deputada.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. É um projeto que é motivante, a reconversão do nosso tecido económico regional, que tanto precisa disso, mas a verdade é que quanto a indústrias criativas também de nada sabemos. Quer dizer, há uma panóplia de indústrias criativas que estão, aliás, classificadas por documentos ao nível da União Europeia, portanto, indústrias criativas não são aquelas que nós queremos, são aquelas que são classificadas como tal. Há um conjunto vasto e nós queremos saber em quais é que Guimarães vai apostar. E em quais é que vai apostar e porque é que vai apostar nessas e não noutras e de que forma é que vai apostar? O que é que está em andamento relativamente à aposta nas indústrias criativas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Professor João Serra dispõe de... dispõe de 5 minutos para responder. Depois pode acompanhar ali o seu tempo, mas eu farei alguma pontuação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. É com muito gosto que aqui estou para responder às questões que entendam colocar-me e naturalmente responder com a humildade de quem chegou agora a um cargo de maior responsabilidade, mas também com um sentido do dever e da responsabilidade de quem de alguma forma já não pode falhar, porque o projeto é de uma tal dimensão e de uma tal exigência em termos de tempo que verdadeiramente já não comporta hesitações. Eu devo dizer que a minha convicção neste momento, agora que tenho, digamos, reconstituído um Conselho de Administração e o essencial da estrutura interna está a funcionar, com novas pedras, com uma nova equipa, parcialmente renovada. A minha convicção é de que uma parte dos dossiers está em grau de cumprimento bastante razoável, eu diria bastante confortável, mas efetivamente há alguns que se encontram com algum atraso e sobre eles a nossa posição, já vou indicar quais são eles. Sobre eles, a nossa posição é a seguinte, é atuar com todo o pragmatismo, com toda a sensatez, com todo o sentido da eficácia, mas sabendo que algumas áreas provavelmente já não teremos tempo de as colocar de acordo com o projeto inicial. É o caso, desculpe. Não é o caso das indústrias criativas, já lá irei. A filosofia básica desta candidatura e do plano estratégico desta capital europeia da cultura era de que mais importante do que os resultados imediatos, do que os eventos com a sua efemeridade própria, mais importante do que isso era o processo. O processo é que poderia qualificar as pessoas, o território e trazer a Guimarães uma nova centralidade nacional e internacional no plano da criatividade, da inovação, da criação artística em geral. Eu julgo que no que diz respeito à área que tutelei diretamente durante os dois anos que estive na Fundação, a área da programação, se encontra hoje razoavelmente consolidada e neste momento, o ponto da situação de ontem, era que nós tínhamos praticamente 75% do programa contratualizado e já com submissão de várias candidaturas ao N2, o que significa que a partir de agora passamos a ter reembolsos regulares dos investimentos feitos até aqui. No estado atual, e comparando com outras capitais europeias da cultura, neste momento, ter 75% do, da programação contratualizada é, do meu ponto de vista, absolutamente confortável. Respondendo à questão que me pôs sobre o que é esta nova etapa, em que é que ela se consolida, o que é que ela se distingue, basicamente esta nova etapa significa deitar mão aos projetos especiais. Esses projetos especiais, ou o conjunto das áreas que nós chamamos de projetos especiais, eram aqueles que tiveram um menor desenvolvimento durante este período. Refiro-me ao voluntariado, à promoção, ao marketing e ao turismo. Refiro-me à questão dos espaços de exibição e de criação em Guimarães. Porque, para lá dos espaços que a cidade dispõe, é necessário outros. A cidade, apesar de tudo, dispõe de um conjunto de espaços muito limitado e foi necessário fazer um enorme esforço para, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista até imaginativo, para poder dispor, a partir do próximo mês, de um conjunto de novos espaços que resultam da reconversão de espaços industriais, alguns de grande dimensão. É aí que, verdadeiramente, nós julgamos que vão lançar-se as sementes das indústrias criativas. As indústrias criativas estão associadas às áreas de programação. Elas não são de visibilidade imediata, mas aquilo que já está a ocorrer em termos de novas oportunidades e sobretudo, atração de novos interesses para espaços devolutos da cidade ou para a programação, por exemplo, na Fábrica Asa, onde decorrerá o essencial da programação artística e cultural da capital, ou num espaço que foi também reconvertido mediante um acordo com uma associação local numa antiga fábrica perto do mercado, mostra que no campo do cinema e do audiovisual, no campo da música e no campo das artes plásticas, novas oportunidades e novos interesses estão a surgir e a aproximar-se da capital.
Tem que abreviar, se puder, depois tem mais tempo.
Finalmente, a questão, vou ser muito rápido, Sr. Presidente, finalmente a questão da estratégia promocional. A estratégia promocional, neste momento, está centrada, sobretudo, em Espanha e no Brasil, que nos parecem ser os mercados que mais rapidamente podem responder a uma oferta da Guimarães 2012, e à criação de um conjunto de dispositivos que permitam criar nos aeroportos, e designadamente no Porto, uma ligação mais fácil a Guimarães. Assim, estamos a celebrar um protocolo com a CP, com um operador para colocar um shuttle e com um operador internacional, que é a Ryanair, e que fará, digamos, a promoção do evento em toda a Europa. Responderei depois a outras questões mais precisas que me sejam colocadas.
Sim. Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra, nesta altura, o Sr. Deputado Altino Bessa, pelo CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor João Serra, Presidente da Fundação Capital Europeia da Cultura. Agradecer-lhe também aqui a presença. Gostaria de começar por lhe perguntar o que o levou a um dos seus primeiros atos de gestão enquanto Presidente da Capital Europeia da Cultura, a substituir, julgo eu, que pelo menos um dos membros do anterior Executivo. Essa responsabilidade cabe ao Presidente da Fundação, que neste momento tem dois vogais executivos, o Sr. Paulo Cruz e Rosa Amora. E se o anterior membro, esquecendo a presidente ou o anterior presidente, se o anterior membro desta comissão, se o Sr. Professor tem conhecimento, a forma como foi feita a rescisão desse contrato e o que isso acarretou também para a própria Fundação, porque julgo que também era importante, porque era alguém que era colega do seu professor na administração E até porque isto vem tudo entroncar com a questão da polémica dos vencimentos que esta comissão tem desde o seu início, que entretanto já foram alvo de uma revisão, e a pergunta é se nestas novas funções e para esta nova administração, se alguma vez o Sr. Professor foi questionado no sentido da disponibilidade ou não, ou deste novo, porque acaba por ser um novo contrato, de que a remuneração atribuída a estes elementos teria que ser inferior, atendendo às circunstâncias que hoje são diferentes daquelas que também eram em 2009, a quando da Fundação, quando nós estamos debaixo de ajuda externa e tivemos que pedir 78 mil milhões para não entrar em cumprimento. E isto afeta, contudo, a própria Fundação, os seus membros, e também aí gostaria de lhe perguntar se aquilo que estava projetado em termos orçamentais inicialmente para a própria Fundação, se houve algum ajuste, se houve alguma retificação relativamente ao projeto inicial e àquilo que agora se propõe em termos orçamentais, se houve aqui também alguma contenção relativamente àquela que é a nova realidade que o país atravessa. O Sr. Professor afirmou aqui que também cerca de 75% dos programas já estavam contratualizados, que existem no terreno já trabalho que estava realizado, mas ao mesmo tempo também diz que chegou agora. Eu julgo que isto é um pouco de contradição, porque eu gostaria de saber, no seu entendimento, porque o senhor teve no epicentro, de certa forma, de tudo aquilo que foi a grande polémica que levou à destituição da senhora doutora Cristina Azevedo, o que é que levou a essa ruptura, ao mau relacionamento, porque o Sr. Presidente de Câmara chegou a afirmar que havia vários projetos que não estavam a ser negociados, nomeadamente com a CCDR, alguns no valor de 20 milhões de euros, e afirmou publicamente, segundo quanto julgo saber, que a doutora Cristina, inclusive, que nem assinou esses contratos, porque estava de férias. E o Sr. Professor, enquanto membro desse Conselho de Administração, no seu entender, se podia dizer a esta comissão, o que é que levou a toda esta ruptura, se foi efetivamente uma questão de feitio, de personalidades, e se efetivamente correspondia à verdade ou não que os projetos estavam em atraso, se algum desses projetos ficou comprometido com esses eventuais atrasos e que estavam previstos inicialmente e que agora não se irão concretizar, porque convém saber se houve perdas ou não daquilo que estava a ser feito, se a programação inicial foi alterada e de que forma, adaptando-se ou não ao eventual ajustamento financeiro, ou então a alguns eventuais projetos que estariam na perspectiva e algumas candidaturas de serem contratualizadas e aprovadas e que, entretanto,
senhor deputado, tem que avaliar.
Terão ficado pelo caminho fruto da responsabilidade da anterior presidente da administração da Fundação. E por isso o que lhe pedi era o retrato até da experiência de tudo aquilo que se passou num antes e num depois, até fazendo referência àquilo que, e tal como comecei, que o Sr. Doutor, o Sr. Professor diz que chegou agora, mas antes de um chegar agora há um passado que também convinha percebermos e tentar conciliar esses dois tempos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Professor João Serra dispõe de 5 minutos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu coloquei-me face à questão da continuidade do Conselho Administrativo anterior em termos próprios. Há responsabilidades coletivas e há responsabilidades individuais, sempre nestes processos. Aliás, os estatutos da Fundação Cidade de Guimarães autonomizam o papel do Presidente ou da Presidente no contexto do Conselho de Administração. Há um órgão chamado Presidente e há um órgão chamado Conselho de Administração. Portanto, as responsabilidades que eu assumo sobre o passado são aquelas que aliás são, podem ser imputadas, e não todas as responsabilidades sobre a atuação do passado. Eu encarei esta questão, a questão do diferendo entre a Câmara Municipal e a Presidente, como sendo extensiva a todo o Conselho. Foi esse o meu entendimento. E, portanto, no dia 22 de julho, quando a Sra. Presidente anterior decidiu fazer um acordo conducente à sua resignação, eu também resignei o mandato. E entreguei, nessa mesma hora, ao Presidente do Conselho Geral uma carta de resignação do meu mandato. Com o argumento, entre outros, que não interessa aqui, essa não foi pública, com o argumento, entre outros, de que eu não queria ficar no Conselho de Administração a negociar o meu próprio rescisão, a minha própria indemnização. Como sabe, os estatutos prevêem que, no caso de resignação, não há lugar a qualquer indemnização. O que se passou a seguir foi um outro processo, um processo no sentido de encontrar um novo Conselho de Administração. E, portanto, de alguma forma, eu considero que há uma renovação do Conselho de Administração, que há um elemento de continuidade que sou eu, mas há um momento de ruptura que levou à queda do Conselho de Administração anterior. Do meu ponto de vista, todos os mandatos caducaram com a resignação da doutora Cristina Azevedo, porque todos tínhamos sido nomeados por ela. Este é o meu entendimento e é este o entendimento que pratiquei na relação com os restantes administradores. As razões pessoais e, digamos, políticas, entre aspas, que levaram à indicação do meu nome e à minha aceitação, poderei discuti-las, mas foram, provavelmente, da mais variada natureza e envolveram diversas instituições locais, nacionais e internacionais. Foi apenas a convicção de que não havia melhor alternativa naquela circunstância e naquele momento que me levaram a aceitar este lugar. Mas também, desde logo, disse aos restantes membros do Conselho de Administração que me parecia que a melhor forma de levar a cabo este projeto era, neste momento, refazer alguma da relação que tinha sido perdida nos últimos meses entre este projeto, o país, a região e a cidade, e que para isso era preciso novas caras. Para caras velhas bem bastava a minha. E, portanto, eram precisas novas caras. E, portanto, não foi apenas uma pessoa. Todos os membros do Conselho de Administração foram, com exceção deste que aqui está, foram todos, digamos, substituídos. E, portanto, substituídos com outro, com um novo critério. Este novo critério, que me parece adequado a esta fase, é o de ter no Conselho de Administração menos técnicos e mais pessoas habituadas a decidir. Mais pessoas capazes de entender a natureza dos problemas e capazes de responder com rapidez e com eficácia, e que representem também uma visão diferente, mais ajustada, da relação entre a cultura e a economia, e por isso fui convidar um empresário importante da região e do país para estar presente no Conselho, fui buscar uma gestora de carreira, com experiência quer na área hospitalar, quer na área da cultura, e um professor catedrático da Universidade do Minho, que foi também diretor da Escola de Arquitetura. E, portanto, foi nesta lógica que reconstituiu o Conselho. E também nesta lógica que criei um cargo novo, que é o cargo de diretor executivo, responsável pela execução do programa. Para esse efeito, convidei o Dr. Carlos Martins, como é sabido, que já tinha estado ligado ao projeto e que aceitou. Com isso, penso que reforcei as condições de operacionalidade do Conselho e da estrutura em geral da Capital Europeia da Cultura e pedi ao Dr. Carlos Martins que procedesse com todos os programadores a uma revisão geral do estado do programa para saber se, efetivamente, havia atrasos ou não. Há alguns atrasos. São atrasos que, em parte, têm que ver com o processo conturbado que efetivamente existiu a partir de maio, abril e que se prolongou, provavelmente excessivamente, até julho, mas também tem que ver com os atrasos que sempre acontecem nas capitais europeias e com as percepções que sempre se bateram sobre as capitais europeias do entrosamento mais ou menos difícil com a região.
Peço que abrevie, Sr. Professor.
Estamos a enfrentar tudo isso com grande determinação. Sobre vencimentos, peço desculpa só, porque é uma questão à qual Já respondi noutras ocasiões, dizendo que nós estamos abertos à discussão deste tema, mas queria precisar dois ou três tópicos, se me permitem, sobre este tema. O primeiro é de que os vencimentos foram objeto de um acordo inicial com o conjunto das instituições que formaram a Capital Europeia da Cultura e não foram objeto de negociação com os administradores, pelo menos comigo não foram. Quando em novembro de 2010 a questão foi levantada, a Comissão de Vencimentos da Fundação avaliou a situação e avaliou segundo parâmetros que na altura julgou adequados. Colocar os vencimentos dos três membros, são apenas três membros, desta capital europeia, ao nível dos vencimentos praticados no Porto 2001, praticados noutras instituições culturais privadas, praticados nas capitais europeias da cultura, ou pelo menos em algumas, naquelas que eram equiparáveis a Guimarães, e tendo em conta, digamos, fatores de correção que tinham que ver com o tempo de duração deste projeto. Esses números foram divulgados, essa redução de 30%, mas continuam a ser divulgados números que não correspondem à verdade e, sobretudo, continuam a ser divulgados que há assédios de presença, cartões de crédito e outro tipo de regalias que, efetivamente, não correspondem à verdade, não existem, efetivamente. Eu julgo que há uma questão central aqui do debate em torno do tema de vencimentos e estatutos da Fundação, que é o tema do prolongamento de vida e é o tempo de vida da Fundação. A Fundação foi criada por um período ilimitado, é o que diz os estatutos, mas com a revisão obrigatória da sua vida até 2015. E os seus membros dirigentes tomaram posse com contratos até 2015. Na altura, entenderam as instituições que criaram a Fundação Cidade de Guimarães que isso era ajustado até 2015. A evolução da situação política e económica do país torna hoje muito discutível que isso seja assim. Julgo que é uma matéria que tem que ser tão bem abordada concomitantemente. Se o peso das despesas com vencimentos e outras remunerações na Fundação Cidade de Guimarães está absolutamente consistente com os melhores parâmetros europeus, isto é, não ultrapassamos percentagens que são muito baixas relativamente às práticas usuais, podemos ainda diminuí-lo sensivelmente, produzindo aqui uma discussão e um debate no Conselho Geral que tem que ser acolhido pelo Governo, porque só o Governo pode mudar os estatutos, de forma, digamos, a combinar estas regras. A regra de uma exigência muito grande sobre as pessoas. Estas pessoas têm uma exigência para produzir resultados num prazo de ano e meio e não têm nenhum direito de continuidade para lá dela. E, portanto, também esse fator deve ser tido em conta no peso dos salários. Mas, digamos, esta é a minha visão completamente aberta a esta discussão, é aquela que tenho e é aquela que defenderei perante o Conselho Geral quando reunir proximamente.
Muito obrigado, Sr. Professor João Serra. Passamos agora aos outros partidos. Em primeiro lugar, o Partido Socialista, a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também por dar as boas-vindas ao Sr. Professor João Serra e, formalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar-lhe os parabéns, tal como fizemos com o Sr. Presidente da Câmara, relativamente ao prémio Melina Mercuri, que acabou de ser atribuído à Capital Europeia da Cultura e tem a ver claramente com estratégia de programação. E porque o Sr. Professor João Serra, desde o início, enquanto vogal do Conselho de Administração, teve consigo o pelouro precisamente da programação, as perguntas que lhe vou deixar têm a ver exatamente com esta área. A programação foi tornada pública em duas fases, uma primeira estratégia global e depois numa segunda fase ainda preliminar, onde foi possível apercebermos do pensamento programático que estava por trás desta estratégia. De alguma maneira, as duas apresentações foram recebidas positivamente por todos, inclusivamente pela tutela, mas sobretudo com grande expectativa. No entanto, quando se soube um pouco mais em pormenor, nomeadamente a tutela, houve algumas pequenas preocupações que foram transmitidas à Fundação, nomeadamente também a quem tinha o pluro da programação, e que foram expressas em ata do Conselho Geral. Essas preocupações, no princípio, fomos informados de que não colheram, não tiveram por parte do Presidente do Conselho de Administração, enfim, não tiveram seguimento a estas preocupações expressas em ata pela tutela. E estas preocupações eram as seguintes. Nós consideramos, na altura, que a criação de uma orquestra sinfónica nova, de raiz, para este evento, que era, do nosso ponto de vista, um pouco megalómana essa ideia, até porque todos sabemos que o Porto tem a melhor, talvez, orquestra sinfónica do país. A Orquestra do Norte está na região, é uma orquestra que precisa de apoio, precisa de encomendas, precisa de trabalho, atua precisamente naquela área, e existe, apesar de tudo, mais 5 a 6 orquestras no resto do país que poderiam perfeitamente desempenhar esta função de orquestra residente, ou pelo menos em rotatividade. E tivemos grandes preocupações, não porque não estejamos a favor da criação de mais orquestras, claro que somos, mas porque receávamos os custos financeiros e a duração para além do final da fundação, que necessariamente acabaria por cair sob a responsabilidade do Ministério da Cultura, que receava este encargo, tendo em conta que as outras instituições culturais já padeciam de alguma falta de financiamento. Ora, nós sugerimos, inclusivamente, que a criar-se uma instituição musical que fosse dedicada à música medieval, no sentido em que Guimarães também é um símbolo do berço da nação, com o Afonso Henriques como seu símbolo iconográfico, e um agrupamento especializado em música medieval, renascentista, faria todo o sentido em Portugal, porque não existe nenhum com essas características. Também tivemos preocupações, e deixámo-las expressas, que o programador da música não deveria ser simultaneamente programador e agente direto, ou seja, maestro, recebendo sobrepostamente, portanto, pelas duas funções, sobretudo programando-se a si próprio. Foi uma preocupação que deixámos expressa em ata e que não temos a certeza que tenha sido seguida. Queríamos muito que o senhor professor João Serra nos desse conta de, após a saída da anterior presidente do Conselho de Administração, se houve alterações sobre esta perspectiva que na altura não nos pareceu que tenha colhido a vossa concordância. Gostava também de referir que houve preocupações na área da arquitetura, com preocupação de se envolver o arquiteto Fernando Távora. Não sei se houve seguimento ou não relativamente a essas preocupações. Basicamente é esta a questão que eu lanço. Se essas preocupações da tutela, que tinham razões objetivas, quer na área da sustentabilidade, quer até do ponto de vista de dar um contributo positivo para uma programação mais eclética, se foram ou não seguidas. Tem outra questão que depois deixarei para a segunda ronda. Muito obrigada, senhor professor.
Sr. Professor João Serra tem 5 minutos para responder.
Muito obrigado. Responderei desta vez tão rapidamente quanto possível. Queria dizer aqui em relação ao prémio Melina Mercuri, que de uma forma geral é entendido como um prémio pelo qual não é preciso lutar muito. Devo dizer que neste caso foi preciso lutar muito, porque eu estou hoje convencido que sem um grande esforço internacional que foi feito nos últimos meses, que a atribuição estava, não digo em risco, mas estava pelo menos ameaçada. Isso ocorreu de uma forma pública quando se tornou conhecido que o Dr. Carlos Martins tinha abandonado o projeto. Nessa altura houve mesmo um comunicado da União Europeia, da Comissão Europeia, sobre a matéria, e depois houve um sem número de contactos, por escrito, por telefone, que obrigou a um grande esforço internacional. E, portanto, eu hoje digo, com a consciência tranquila e a consciência do dever cumprido, de que este prémio foi, de facto, está bem concedido, Guimarães merece-o, e ainda bem que lutámos por ele. Este prémio não é um saco azul para a Capital Europeia da Cultura, sobre ele será feito um orçamento tão escrutinado como qualquer outro, e será dado conhecimento exatamente de todo o euro, qualquer cêntimo que seja gasto deste prémio. Ele vai ser fundamentalmente utilizado naquilo que é o reforço da programação da cidade de Guimarães. Este prémio foi a cidade que o ganhou, de certa forma, deve ser devolvido à cidade de uma forma que possa ser visível e conhecido. Nós avaliámos as as questões colocadas pelos representantes do Ministério da Cultura em Conselho Geral e posso dizer-lhe que, embora provavelmente não tenhamos respondido da forma como o Ministério da Cultura na altura entendia a questão, procurámos receber algumas dessas sugestões. Em primeiro lugar, eu queria dizer-lhe que assinei esta semana o contrato com a Casa de Arquitetura de Matosinhos, que será responsável por uma exposição sobre o Fernando Távora e que terá como coordenador-geral o arquiteto Cisa Vieira. E que tem depois vários coordenadores setoriais, um da Universidade de Coimbra, o arquiteto professor Bandeirinha e o arquiteto Alexandre Alves Costa, no Porto. E, portanto, do meu ponto de vista, realizámos plenamente esse objetivo de uma forma que eu considero muito digna, mais digna possível, para homenagear um dos fundadores da moderna arquitetura portuguesa. No que diz respeito à orquestra, nós evoluímos para um modelo que é uma espécie de compromisso entre a ideia de reduzir o tempo, mas de ter uma orquestra disponível. Portanto, temos uma orquestra que terá cujos músicos são contratados por um período apenas de um ano, até dezembro de 2012, e que funcionam como uma orquestra, que nós chamávamos, à falta de melhor, uma orquestra de estúdio, é constituída fundamentalmente por jovens músicos de toda a Europa, o que constitui uma oportunidade para as suas carreiras, uma oportunidade para tornar mais conhecido Guimarães e uma oportunidade para entrosar estes jovens músicos com a formação que se faz em Guimarães. E, portanto, de alguma forma, esta orquestra é uma orquestra programável, mas é uma orquestra também sincera no projeto de animação e de dar mais vida à cidade, uma vez que estes jovens músicos, de 20 e poucos anos, residirão em Guimarães, espero que alguns fiquem para depois, em 2012, mas respondemos à questão de não assumir nenhum compromisso que recaia sobre instituições nacionais ou locais para lá de dezembro de 2012. Esta orquestra é programável por todos os outros setores de programação e, portanto, ela vai estar não apenas na música, mas também está no teatro, mas também está nas artes plásticas e também está na animação do espaço público, nas suas várias formulações, e tem um compromisso de atuar em todas as freguesias, e são praticamente 70 em todas as freguesias do concelho. Finalmente, a questão dos programadores. Foi uma opção, não apenas em relação à música, foi uma opção da capital europeia que os programadores não fossem escolhidos como programadores profissionais. São pessoas que têm uma visão da sua área e do que parece pertinente trazer a Guimarães neste momento da história da Europa. E, portanto, quando escolhemos o João Lopes para a música, ele não é normalmente um programador. Para o cinema, exato. O João Lopes para o cinema não é exatamente. Quando escolhemos o Rui Macena para a música, é a mesma coisa. Alguém que também traz algum contributo pessoal. Mas esse contributo, é claro, esse contributo pessoal que eles tragam, o João Lopes fará um filme, talvez dois, esse contributo é totalmente pro bono e é a sua própria contributo de autor que quer, claro, não resulta de um programa, resulta de uma forma de o programador também dar a conhecer aquilo que ele faz profissionalmente. E, portanto, a professora Gabriela Vaz Pinheiro fará uma exposição, o João Lopes um filme, o Marcos Barbosa encenará uma peça, aliás já o fez no âmbito da pré-programação, e o mestre Rui Macena dirigirá algumas vezes a orquestra. Mas esse exercício é totalmente pro bono e não sobre ele. Nenhum destes programadores pode receber qualquer vencimento. Isso, aliás, faz parte dos seus contratos.
Muito obrigado, Sr. Professor João Serra. Tem a palavra para o Partido Comunista, o Sr. Deputado, o Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Presidente, o novo Presidente da Fundação Guimarães Capital Europeia da Cultura, o professor João Serra, e começava-lhe por pôr três perguntas muito sintéticas. Uma primeira, até porque acabou de referir mais uma vez ao problema do prémio que a Fundação recebeu da Comissão Europeia, se não considera que há uma contradição entre a recepção desse prémio e a exoneração da doutora Cristina Azevedo. Se tudo corria bem, como é possível que isso tenha acontecido? Uma segunda questão é ligada com o mecenato. Eu gostava de lhe perguntar, eu sei que tem um técnico, foi contratado um técnico para o mecenato, qual é neste momento a situação dos apoios do mecenato à Guimarães, capital europeia da cultura. Uma terceira, o problema do envolvimento da comunidade, da participação da comunidade guimaranense neste evento e na preparação deste evento. E gostava de lhe perguntar, é sabido que este foi claramente um dos problemas levantados ao longo destes meses passados, com muita força, aliás, questão que levantámos com muita força no encontro que tivemos ainda com o anterior Conselho de Administração, mas onde o professor João Serra estava, se a alteração na composição dos órgãos vai alterar este envolvimento da comunidade e, particularmente, se julga necessário, como muitos vão apontando, a alteração dos estatutos da Fundação para, com este objetivo. E, sobretudo, se está a ser preparada alguma alteração dos estatutos da Fundação. E, finalmente, gostaria de lhe colocar uma pergunta que há momentos nos foi sugerida pelo Sr. Presidente da Câmara de Guimarães. É qual a razão do atraso na apresentação das candidaturas a fundos comunitários, isto é, na obtenção do grosso do financiamento da Guimarães, capital europeia da cultura, pela voz do Sr. Presidente da Câmara? Quais as razões deste atraso? Como é que, ao longo dos meses, não houve um momento em que o coletivo, o executivo, o Conselho de Administração da Fundação dissesse alto, isto não poderá passar desta data? Isto é uma responsabilidade única da doutora Cristina Azevedo? Era ela que tinha este pelouro? Portanto, dependia exclusivamente dela que este processo não tivesse avançado nos momentos adequados? Perguntava-lhe, inclusive, já foi aqui hoje patente, o acompanhamento, mesmo à distância, que o Ministério da Cultura foi fazendo, se não houve, em qualquer momento, uma sinalização formal ou informal do Ministério da Cultura relativamente à apresentação desses projetos. Porque essa questão, entretanto, estava a ser levantada do ponto de vista público e até político, concretamente, pelo grupo parlamentar do PCP. Ou do próprio município, da Câmara Municipal, que acompanhava, naturalmente, com particular preocupação, o problema do financiamento do evento, e, portanto, fez, se a própria Câmara oficializou ou não, alguma notação relativamente ao atraso na apresentação destas candidaturas. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor João Serra dispõe de 5 minutos. Antes de responder, eu recordo aos grupos que nos indiquem para a segunda ronda, portanto, depois da intervenção da Sra. Deputada Catarina Martins, que será a seguinte, entraremos na segunda ronda, preciso de inscrições. Sr. Professor João Serra tem 5 minutos para responder.
Muito obrigado. Este prémio não é um prémio... De uma pessoa, e muito menos, sem dúvida, do atual Presidente. É um prémio para a Capital Europeia da Cultura e naturalmente, que nele teve um papel destacadíssimo a doutora Cristina Azevedo. Não, no essencial, quando em abril estivemos a apresentar o programa perante o júri que recomendou o prémio, foi uma delegação composta e presidida pela doutora Cristina Azevedo, composta por mim próprio e pelo doutor Carlos Martins e pela senhora vereadora da Cultura da Câmara de Guimarães. Foi esta a delegação que defendeu a qualidade e a pertinência da programação na sua dimensão europeia, porque o que a Europa está a premiar é a dimensão europeia do programa cultural de Guimarães. No que diz respeito ao mecenato, quero ser aqui totalmente claro convosco. O dossiê mecenato é um dossiê muito decepcionante para todos nós. Mas é decepcionante, em parte, porque há uma conjuntura que não é favorável neste momento ao investimento, à associação a este tipo de eventos, porque um conjunto de grandes empresas nacionais ou grandes instituições ligadas à banca, etc., não mostraram desde o início, não se trata de agora, um grande interesse por Guimarães. E à medida que o tempo foi passando, se tornou mais difícil vencer essa resistência, ou essa inércia, ou essa falta de atenção. Penso que a doutora Cristina Azevedo, que se empenhou neste assunto com especial determinação, mas ela própria reconheceu várias vezes que tinha um grau de resposta muito inferior à expectativa com que se tinha partido. Eu penso que a conjuntura não ajudou. Portanto, hoje temos um nível de resposta, sobretudo local e regional. Esse nível de resposta tem alguma expressão, evidentemente, toda a expressão possível, mas quero dizer-vos que, sem que isto signifique tirar daqui qualquer ilação, nas últimas duas semanas houve novos contactos, desta vez de empresas nacionais mostrando interesse, de bancos e de empresas, digamos, nacionais, que mostraram interesse em começar a conversar. É isso que estamos a fazer. Temos uma administradora praticamente dedicada a isto e, naturalmente, contamos com o especial apoio do senhor, do administrador Fortunato Frederico, cuja competência, cujos conhecimentos, cuja rede de conhecimentos é conhecida para dar a este dossiê um novo impulso. Peço desculpa, a pergunta seguinte, sobre a questão do envolvimento, também do envolvimento local. No quadro atual, no que diz respeito aos estatutos, nós podemos, desde já, propor ao Conselho Geral um alargamento da presença de representantes, digamos, da sociedade civil, das instituições culturais de Guimarães, no Conselho Geral. É isso mesmo que já foi apresentado, já foi proposto, e o Presidente do Conselho Geral acaba de convocar um Conselho Geral extraordinário para o final deste mês, a fim de avaliar o processo decorrido até aqui, desde o dia 22 de julho, e com um ponto de ordem de trabalho sobre ampliação do Conselho Geral. Portanto, nós pensamos que esse facto, este Conselho Geral extraordinário, antecede um Conselho Geral ordinário, de outubro, que é o Conselho Geral que aprova o programa de atividades de 2012. Portanto, é um Conselho Geral de uma enorme importância e seria interessante que neles estivessem representados vários setores da sociedade vibaranense. Mas o envolvimento não passa só por aí, passa pelo reforço do acordo que temos com as três instituições locais para uma programação autónoma e passa por reforçar, e esse ponto é um ponto que é sobretudo da sensibilidade e da coordenação do dia-a-dia, reforçar a ligação entre a programação já decidida e os agentes, os atores, os grupos, as instituições, as associações locais. É isso que está a ser feito. Ontem mesmo, numa reunião com todos os programadores, foi esse o tema central e apreciámos aquilo que está a ser desenvolvido e de reforçar e de responder a essa expectativa. E, por último, no que respeita à questão da apresentação das candidaturas. Esta capital europeia tem uma singularidade muito complexa de financiamento. Do seu programa cultural, no valor de 25 milhões de euros, há bocadinho foi dito que havia um projeto de 20 milhões, não é? O programa cultural da capital europeia representa 25 milhões de euros, das quais 18 são contratualizados através da ON2. E o primeiro objetivo da relação com a CCDR Norte foi abrir essa candidatura. Isto é, estão a ser com a ON2 uma programação que permitisse a seguir apresentar as candidaturas. A abertura formal das candidaturas só foi obtida em julho. É esse ponto que se referem os críticos da Fundação quando dizem que houve aqui um atraso. um atraso, isto é, teria sido preferível conseguir essa abertura no final de 2010 ou no princípio de 2011. Mas a verdade é que nós apresentámos um primeiro esboço de programação à ON2 em final de 2010. Mas a Capital Europeia da Cultura tinha, nessa altura, praticamente um ano de existência. O programa estava ainda muito, muito verde. Naturalmente, isto começou tudo tarde. Uma parte do atraso não é o resultante da A ou B não se esforçarem. Uma parte deste atraso é que a Capital Europeia da Cultura de Guimarães começou em setembro de 2009. Nenhuma Capital Europeia da Cultura, exceto, eventualmente, a nossa parceira eslovena, foi por essa razão, aliás, que esta se atrasou, porque esteve à espera que Maribor pudesse arrancar, nenhuma foi feita em tão pouco tempo. E, portanto, podem ter a certeza, é perante uma equipa anterior, ou esta, seja ela qual for, que está 24 horas sobre 24 horas a tentar, digamos, ganhar tempo todos os dias, ou pelo menos não o perder relativamente ao que falta.
Sr. Professor, se puder abreviar.
Então, vou terminar, Sr. Presidente.
Não quis interromper o seu discurso, mas...
O processo de candidaturas é muito exigente do ponto de vista burocrático e exige que nos rodeemos de mecanismos de segurança jurídica que são muito complexos de exigir. Sobre isso, há regras de contratação pública que, como sabem, têm muita dificuldade de se adaptar ao mundo artístico e cultural, em geral, portanto, obrigam uma imaginação permanente. E foi neste ponto, é neste ponto que reside, do meu ponto de vista, é neste que reside o atraso. Não é, digamos, numa falta de vontade, é num conjunto de fatores de que o modelo de financiamento é, provavelmente, aquele que mais perturba este desejo de fazer depressa e depois a dificuldade de responder aos quesitos internacionais.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sra. Deputada Catarina Martins, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente da Fundação Cidade de Guimarães e agradeço-lhe estar aqui hoje a prestar esclarecimentos. E a primeira pergunta, já respondeu a algumas perguntas, mas há uma outra que eu julgo que é mais geral e pode até englobar todas estas, e julgo que todos nós aqui, até depois da audição do Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, ficamos um pouco com essa necessidade, que é perceber se acha que existirá alguma alteração, tanto ou dos estatutos da Fundação, a mim parece-me essencial que seja por aí, mas talvez não seja, ou até das práticas da Fundação, que nos permita daqui para a frente perceber exatamente o que é que acontece dentro da Fundação. A verdade é que não, questões como os vencimentos surgiram e não eram públicas. O Bloco de Esquerda fez requerimentos à autarquia de Guimarães e não obteve resposta sobre essa matéria. Como é que daqui para a frente, e acredito que não há da minha parte qualquer tentativa de perseguição às remunerações do Conselho de Administração da Fundação, interessa-nos até perceber todo o quadro daquilo que é a utilização dos dinheiros públicos da Fundação, precisamente porque estamos interessados no grande sucesso de Guimarães 2012 e com um acontecimento público importante que deve ser escrutinado, perceber quando se acha que será possível virmos a ter acesso aos dados de uma forma mais clara, transparente, organizada, para que todos possamos saber exatamente como se organizam estes dinheiros públicos. Eu lembro que não só não nos foi possível saber até agora, não é muito fácil saber coisas como os vencimentos do Conselho de Administração ou até da Fundação em geral, como não nada sabemos sobre o contrato de rescisão da anterior Presidente do Conselho de Administração. Compreendemos que o atual Presidente resignou na altura e, portanto, o problema não se porá em relação a si, mas põe-se em relação à doutora Cristina Azevedo. Continuamos sem perceber. A ideia que temos e os dados a que podemos ter acesso consultando as bases de dados públicas, a base, é perceber que foram feitos 179 ajustes diretos com mais de 6 milhões de euros. Compreendemos que no campo artístico, muitas vezes, e é até permitido por regulamentação europeia, que o ajuste direto, quando está em causa obra, quando está em causa questões autorais únicas, é aceite. De todas as formas, não é só nestas questões que isto acontece. E, portanto, quando se acha que teremos e quando teremos acesso a números ou uma capacidade de escrutínio público daquilo que é o dinheiro público até porque, como disse, o Senado foi decepcionante. Eu confesso, não ficámos muito decepcionados, talvez nunca tivéssemos tido muita esperança nessa capacidade privada da aposta séria na cultura. Portanto, estamos sempre a falar de dinheiros públicos, sejam eles do Ministério, do Turismo, da Autarquia, estamos sempre a falar de dinheiros públicos. Portanto, seria importante essa nossa capacidade. A outra pergunta que lhe queria fazer tem a ver com o envolvimento das populações locais. Nós consideramos que um evento como uma Capital Europeia da Cultura é naturalmente um evento que ultrapassa o estritamente local e deve ultrapassá-lo, e só assim tem sentido, e portanto tem sentido que Guimarães possa abrir ao mundo e que o mundo conheça Guimarães, e que tem que ser essa a lógica da aproximação a uma Capital Europeia da Cultura. Mas também sabemos que as capitais europeias da cultura têm de ser também importantes para quem vive nas cidades, sob pena de não terem sentido, e até sob pena de se criar algo que já aconteceu no passado, que é um afastamento da população local daquela que é a festa da cultura da cidade, que até que leva a criar anticorpos na população local contra o que são os fenómenos culturais. Infelizmente já assistimos a isso em Portugal e esperamos que isso não aconteça. E falou, por exemplo, das ligações diretas entre o aeroporto e Guimarães. Eu lembro-me, porque já tive conversas em Guimarães sobre estes assuntos, que é mais fácil chegar do Porto a Guimarães do que das freguesias rurais ao centro de Guimarães e àqueles que serão os grandes polos da programação de Guimarães, Capital Europeia da Cultura. E, portanto, pergunto-lhe, não só o que está a ser feito no sentido, e ouvi-o dizer que a orquestra estará nas freguesias, nas 70 freguesias de Guimarães, mas também perceber de que modo é que será a mobilidade na população para que tenha acesso àquilo que é a grande festa da cultura e da arte em Guimarães, que me parece essencial. Queria também perguntar-te, porque é um assunto que nos tem preocupado bastante, sobre que estudos é que existem sobre a sustentabilidade daquilo que são ser os investimentos depois no futuro. Nós temos vivido em Portugal algum problema de pensar e ajustar os investimentos que são feitos depois à realidade, não só de capitais, mas outros tipos de investimentos, e depois temos que, em sítios onde até há uma dinâmica cultural que precisava de ser dinamizada e precisava de equipamentos, mas que essa dinâmica existe, graças a investimentos que são feitos e cuja sustentabilidade não é estudada, esses investimentos depois são uma espécie de eucalipto que acabam por matar o que já lá estava e que justificou esses mesmos investimentos. E, portanto, temos alguma preocupação em perceber no que é que tanto os investimentos em reconversão de edificado como outro tipo de investimentos estão a ser estudados face ao futuro dos agentes culturais locais, que se espera naturalmente que seja com bem mais meios do que foi até agora, e que a capital ajude, e que, pelo contrário, depois a capital não sirva como um servidor dos poucos meios que têm hoje e que depois, no futuro, fiquem pior ainda do que estavam. O exemplo da Orquestra Sinfónica, que também nos preocupa, tem algumas repercussões, por exemplo, no que se pensa da Orquestra do Porto ou da Orquestra do Norte, mas também os investimentos em infraestruturas dizem muito aquilo que são hoje os agentes culturais da cidade de Guimarães, pois esses investimentos, com certeza, têm que ter um plano de sustentabilidade, ou então serão os eucaliptos futuros da atividade cultural de Guimarães, e seria terrível que assim fosse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Professor João Serra dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado. Somos os primeiros interessados em tornar mais transparente, tão transparente quanto possível, o nosso trabalho, o nosso investimento, as nossas opções, e naturalmente que, com mudanças de estatutos ou sem elas, promoveremos um escrutínio melhor da nossa vida interna, apesar de ser esta uma fundação de direito privado. Penso que, como disse, o Conselho Geral também está interessado nessa, também está preocupado com essas questões, e não deixará de também tomar medidas nesse sentido. Algumas poderão passar pelos estatutos, uns estatutos aprovados por unanimidade, como sabe, na Assembleia Municipal de Guimarães, mas onde hoje toda a gente vê defeitos que não viu há dois anos. Bom, mas isto é assim mesmo, e nós estamos cá para enfrentar esta questão agora. O facto de haver um nível significativo de ajustes diretos não significa que não cumpramos todas as boas práticas. Digamos, o nosso modelo é isso. Isso impõe. E, portanto, também aqui é evidente que há situações em que só um dado ajuste só pode concorrer uma determinada entidade, porque é aquela que pode prestar aquele serviço e que está nessas condições. Mas todas as boas práticas aconselhadas pelo Tribunal Europeu, pelo Tribunal de Contas português, pelos ajustes, pelo sistema de contratação pública, pelo sistema de contratação europeu, que ainda é mais exigente que o sistema de contratação português, tudo isso é praticado por nós e está na origem, muitas vezes, de alguns horríveis atrasos que tanto nos causticam, mas que são, em grande parte, o resultado desta preocupação. Já respondo à questão mais importante, que é a questão do envolvimento, como é que nós a vemos neste momento, mas queria dizer-lhe que a capital europeia de Guimarães tem uma agenda da sustentabilidade e uma preocupação com a sustentabilidade. Essa preocupação não envolve apenas os investimentos resultantes da programação, do imaterial que nos está cometido, mas também com o material, que está cometido à Câmara. E posso dizer aqui que nós vamos encetar muito brevemente, espero que aí desta semana, um primeiro contacto com a Câmara para analisar a questão de que forma é que nós podemos ajudar a dar mais sustentabilidade, a garantir mais sustentabilidade ou a garantir sustentabilidade à Plataforma das Artes, onde se inclui o Centro Internacional José de Guimarães. Porque é uma grande obra da capital europeia, ao qual está associado um artista muito prestigiado, nacional e internacionalmente, o programa da capital europeia da cultura tinha ficado fora deste projeto, mas o facto de termos conseguido o prémio Melinda Mercury permite-nos agora encarar este projeto de uma forma nova, diferente e positiva, e pensamos que é depois nesta forma que vamos, equipamento a equipamento, garantindo esse legado. Esta capital europeia não aposta muito no efêmero. Desde o princípio, essa é uma opção. Porque esta opção justificava-se do nosso ponto de vista pelo seguinte, porque é difícil, captar um turista alemão para vir ver uma orquestra em Guimarães que não seja uma orquestra de Berlim ou uma grande orquestra internacional. Mas para trazer essa orquestra nós teríamos que despender metade do orçamento da música. Ou seja, tendo em conta os meios financeiros de que dispunhamos à partida, tendo em conta a dimensão da cidade, a aposta foi sobretudo no processo, sobretudo naquilo que nós hoje chamamos a comunicação da cidade. Mais do que acentuar o grande espetáculo efêmero na cidade, o que nós queremos é fazer da cidade um grande palco europeu durante o ano 2012, porque isso é o que verdadeiramente atrai, ou pode vir a atrair, o visitante para lá 2012. E, portanto, mais do que comunicar um grande evento, e nós não temos grandes eventos, não teremos grandes eventos. Se estivermos à espera de um grande evento, os jornalistas perguntam qual é o grande evento. Nós não temos um grande evento. Nós temos festivais que já existiam e que reforçamos. Nós temos novos festivais que esperamos que fiquem para lá de 2012. Nós temos equipamentos que ganham vida. Nós temos novas oportunidades. Temos um centro mais atrativo para artistas e criadores locais nacionais e internacionais. Mas, sobretudo, o que nós queremos é contar as boas histórias de Guimarães.
Se puder abreviar, se
possível. Isto.
Muito obrigado. Não queria interromper o seu entusiasmo, mas temos uma grelha para cumprir de tempos. Passamos, portanto, à segunda ronda. Temos 6 inscrições, vamos fazer como há pouco, portanto, 2 minutos para cada um. E, portanto, começa a senhora deputada Conceição Pereira. 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados. Se me permitem.
Eu só para informar, pronto, vou informar quem tem inscrito, para não haver dúvidas. Deputada Conceição Pereira, deputada Altino Bessa, Catarina Martins, Agostinho Lopes, Gabriela Canavilhas, Emílio Guerreiro e Pedro Delgado Alves. Ah, não, só a Gabriela Canavilhas, sim, senhor. Portanto, Sra. Deputada Conceição Pereira, peço desculpa, tem agora 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez, cumprimento. Cumprimento também, se me permite, o Sr. Presidente da Fundação Cidade de Guimarães, e de uma forma muito especial, tendo em conta que há longos anos nos conhecemos, visto que temos trabalhado em conjunto na área da cultura e que tenho muita honra que, como caldense, esteja a presidir a esta importante instituição. E também conhecendo e falando da programação e sabendo a atenção que tem dado sempre à área da formação, falou-se muito da sustentabilidade, falou-se muito da questão da programação e uma parte da sustentabilidade, normalmente dos equipamentos, nas várias áreas, passa também pela formação dos públicos e pela criação dos públicos. E também, muitas vezes, a oportunidade de ter presenças de autores nas várias áreas, quer da música, quer das artes plásticas, quer das indústrias criativas, numa cidade, pode ser também uma ótima oportunidade para que se aproveite essas presenças para também as produzir também em áreas da formação, de oficinas, de diversos eventos, e os festivais normalmente também têm essa composição. Gostaríamos, portanto, de saber, o PSD, se essa área também está contemplada, nomeadamente na área da programação. E também penso que será importante conhecer, como disse, como o Sr. Presidente da Fundação referiu, e muito bem, esses acontecimentos são efêmeros, mas muito, com certeza, do desejo, não só da cidade de Guimarães, da região e também do país, é que, para além da data de 2012, aquele todo o país, toda aquela região fique referenciada, o que é que está efetivamente a ser pensado para que aquela efemeridade e para que tipo de eventos é que poderão ter continuidade de maneira que, depois de 2012, quer Guimarães, quer a região, quer o país, continue a ser referenciado como uma área de cultura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, a Sra. Deputada Catarina Martins, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço-lhe as respostas que me deu há poucos. Pedi-lhe só para falar de uma outra coisa que depois, eventualmente, nas nossas difíceis gestão do tempo, ficou por responder. Tem a ver com o envolvimento da comunidade e com a capacidade das populações das freguesias rurais acederem ao centro de Guimarães e ao grosso da programação. Gostava também de lhe fazer uma outra questão. Disse-nos, que explicou-nos há pouco, que quando foram pensadas as remunerações do Conselho de Administração, se teve em conta aquilo que eram as práticas de outras fundações e também as que foram as práticas do Porto Capital Europeia da Cultura 2001 e os períodos em que estavam a acontecer. Saberá com certeza que nos últimos tempos os profissionais de espetáculo e do audiovisual têm vindo a sofrer uma degradação daquela que é a sua remuneração por causa desta ideia de que haverá uma crise que é mais acelerada neste setor do que em todos os outros. Pergunto-se, quando se pensou o orçamento de programação desta capital, Guimarães 2012, se também tiveram em conta aquilo que eram as remunerações deste setor noutras capitais europeias e, portanto, se do ponto de vista daquilo que são daquilo que é a remuneração dos criativos e dos técnicos, está asseguradas aqueles que são os limites da dignidade do exercício da sua profissão, por referência àquilo que pode ser comparável e, portanto, a outras capitais que existiram também no nosso país e pensando também no tempo que decorreu, entretanto. Pergunto-lhe também, porque esta é uma questão que para nós é bastante importante, se haverá, porque não conseguimos perceber isso exatamente nos relatórios da Fundação, mas se do ponto de vista da contratação, mesmo e daquela que não é direta da Fundação, que é indireta, se haverá respeito pelas leis, pela legislação entretanto aprovada para os profissionais de espetáculo e do audiovisual e se estes profissionais vão ter finalmente acesso a contrato de trabalho ou se em Guimarães também vão trabalhar a falso recibo verde. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A seguir, o Sr. Deputado Altino Bessa, 2 minutos.
Muito obrigado. Sr. Professor João Serra, eu há pouco não vi algumas respostas que lhe coloquei esclarecidas de uma forma muito, muito clara. No entanto, gostava também de lhe perguntar se o contrato que o Sr. Professor assinou agora se estende até 2015. E se o Sr. Professor é partidário de que deva assim ser ou se a capital deve ter, como há pouco o próprio Presidente da Câmara aqui defendeu, que eventualmente terá que se repensar e que a Fundação só possa existir até 2013. Eu gostaria também de lhe perguntar se tudo aquilo que está a ser levado a cabo hoje pela Fundação, se o financiamento está totalmente garantido, ou se nós vamos chegar ao final de 2012 e vamos ter um problema, em vez de termos tido um evento que nos pode ter dado muito orgulho, mas que, entretanto, se vem a revelar um desastre, à semelhança até no fundo que hoje todos achamos, pelo menos para uma parte dos estádios de futebol que foram construídos em 2004. E por isso, também gostaria de lhe voltar a perguntar, relativamente àquilo que era a projeção inicial, o orçamento inicial, se houve algum reajuste à realidade atual, àquilo que hoje são as medidas de contenção que o próprio Governo está a levar a cabo, e se se mantém o programa inicial, o orçamento inicial, ou se a Fundação também fez uma reestruturação de tudo aquilo que seria essa programação, que objetivamente poderá ter impactos naquilo que, se há, que é o seu orçamento inicial. E para terminar, também a relação da própria Fundação, porque o Sr. Professor há bocado disse que chegou agora, mas ainda não se vê na cidade, e com toda a sinceridade, o que é um antes e o que é um depois. As pessoas não sentem isso. E eu gostava de, concretamente, em relação àquela queixa, às queixas que têm sido muito difundidas pela cidade, nomeadamente por parte dos comerciantes, o que é que
o Sr. Deputado tem que concluir.
O que é que o Sr. Professor tem a dizer, no caso concreto, aos comerciantes de Guimarães e ao envolvimento deles neste evento e eventuais benefícios que os próprios possam ter com o evento Capital Europeia da Cultura? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Sr. Deputado Agostinho Lopes, também por 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor João Correia, gostaria de lhe dizer que a sua resposta relativamente ao problema das candidaturas a fundos comunitários torna, do meu ponto de vista, completamente incompreensível, juntado a outras questões que hoje foram aqui ouvidas, incompreensível o que aconteceu com a exoneração da doutora Cristina Azevedo. Porque se a responsabilidade deste atraso, em contradição com aquilo que há um bocado nos referiu aqui o Sr. Presidente da Câmara, resulta do problema do tempo disponível, portanto, o início tardio do processo e da exigência das candidaturas, é uma evidência que não há responsabilidade, bem pelo contrário, por aquilo que disse até a doutora Cristina Azevedo, fez tudo o que era possível para que este problema avançasse. Portanto, está aqui uma contradição que eu espero que algum dia, antes de chegar ao fim, Guimarães, Capital Europeia da Cultura, seja conhecida, explicada, porque é claramente, no mínimo, extremamente estranho que não se perceba este processo. Depois, julgo que, por aquilo também que refere, a responsabilidade deste costas voltadas de agentes económicos e entidades culturais no envolvimento, no processo de preparação, o Sr. Professor agora diz-nos que eles vão ser envolvidos em programação já decidida, portanto, mas o envolvimento deles na preparação existiu pouco e a responsabilidade foi da Fundação. Uma terceira relativamente ainda à questão dos vencimentos. O Sr. Professor, em declarações públicas, disse estar disponível para a questão da revisão dos vencimentos. Este não é apenas o problema do prazo, do valor global a pagar em vencimentos, é o problema do seu valor mensal. E a pergunta que lhe faço é esta. Houve alguma proposta, alguma sugestão do Conselho de Administração da Fundação neste sentido? E, em quarto lugar, e último, uma questão que colocámos quando estivemos com o anterior executivo da Fundação, em maio, que continua, do meu ponto de vista, sem uma resposta clara, apesar de alguma...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir. Nós sabemos que as relações entre Guimarães e Braga nem sempre são fáceis. Mas gostaria de lhe perguntar que passos foram dados no sentido de articular, de sinergias entre estes dois eventos. Guimarães, Capital Europeia da Cultura, 2012. Braga, Capital Europeia da Juventude, 2012. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Vou ser muito rápida, a hora está avançada. Só voltar à programação, que no fundo é a razão última pela qual todos aqui estamos e que existe este projeto, é para partilhar programação com os cidadãos e através dela enriquecer o nosso tecido e da nossa população. Não, é o mais importante, de facto, é o que resulta da fundação, é a programação que fica e o efeito que ela tem enquanto transformadora do indivíduo. Esta é a razão última do exercício da cultura. E assim coloco duas questões ao Sr. Professor. Uma delas tem a ver com algum ruído que volta e meia surgia, nomeadamente no setor do cinema. E esta, do meu ponto de vista, é uma oportunidade, Sr. Professor, esclarecer até para dirimir um pouco esse ruído. A razão pela qual Afonso Henriques, enquanto fundador, e Guimarães, cidade de berço, não são valorizados com mais ênfase nas preocupações da programação. A segunda questão é o papel nevrálgico da oficina e do José Bastos, se está ou não assegurado agora, passado o período em que esteve em causa a sua participação de uma forma mais perene e mais fundamentada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Última pergunta, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar também, cumprimentar o Sr. Presidente da Fundação Cidade de Guimarães e deixar algumas notas. Nós o tivemos há pouco tempo aqui, enfim, com o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães e percebemos que na origem das mudanças que levaram o Sr. Professor, neste momento, a ser o Presidente da Fundação Cidade de Guimarães, estiveram mais ou menos, por aquilo que foi possível perceber, entre o que foi dito e o que não foi dito, um sumar de duas situações. Uma, caracterizada por uma frase dita aqui, engraçada, que é, vocês não conhecem a doutora Cristina Azevedo, ou seja, uma questão de razão de mau feitio, de relacionamento pessoal e institucional entre a Câmara de Guimarães e a Fundação Cidade de Guimarães, que vale o que vale, mas é uma razão objetiva e que dificulta com certeza o dia-a-dia das pessoas quando de facto se encontram nessa situação, e uma outra dita já na ponta final, que enfim, que de alguma forma o deputado Agostinho Lopes já abordou aqui também, que tem a ver com a falta de concretização dos objetivos relativamente à contratualização dos fundos comunitários. Que essa sim acho que é uma razão mais preocupante, chamemos-lhe assim. E eu queria acentuar esta contradição porque o Sr. Professor deixou aqui, digamos, uma nota de sinal contrário. E por isso, quer dizer, vale o que vale, mas acho que seria interessante para nós percebermos, na sua opinião, enquanto número 2 de uma estrutura e agora como número 1, de facto, o que é que esteve na origem desta cisão e quais poderão ser, digamos, as implicações de todo esse processo agora na sua gestão. Porque cabe-lhe-se agora, de facto, abrir a nova página com a sua equipa e projetá-la para a frente. E, pronto, quer dizer, e de facto o tempo é muito curto, daqui a pouco mais de 3 meses estamos enfim, em plena elaboração da Capital Europeia da Cultura. Mas há uma outra contradição que eu gostaria que se pudesse esclarecer, tem a ver com isto. Numa reunião anterior que tive com o Sr. Professor, ainda enquanto número 2 da Fundação Cidade de Guimarães, o Sr. Professor deixou-nos completamente tranquilos quanto à saída do Dr. Carlos Martins. Porque de facto ele tinha tido um papel muito importante no início, mas que agora que já não era necessário sequer colmatar a sua saída. Foi-nos dito que houve uma série de reforços de pequenas equipas e que agora sobre a sua, enfim, como tinha de facto e tem ainda a área da programação, que não era preciso. Mas, no entanto, verifico que agora já consiga liderar o projeto, o Sr. Professor teve, digamos, foi buscar novamente o Dr. Carlos Martins e agora já não para diretor do projeto, mas até para diretor executivo. E a pergunta que eu faço é esta, quer dizer, na altura era a resposta possível? Ou seja, o Dr. Carlos Martins sempre fez falta neste processo e foi pena ele ter saído da maneira que saiu? E quais são as consequências também destes meses de ausência de alguém a liderar estas áreas? Eram estas as questões que eu gostava de ver respondidas. Obrigado.
Muito obrigado, professor João Serra. Responde de 15 minutos, até 15 minutos, para responder este conjunto de questões. Obrigado, e outras que queira, Antônio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas perguntas que me colocam. Queria também ter uma palavra de saudação e de agradecimento à Sra. Deputada Conceição Pereira, que é de quem sou amigo e que, além disso, também é vereadora da minha cidade, vereador da cultura da minha cidade de origem. Eu queria dizer-lhe que às suas preocupações nós partilhamos inteiramente. O conceito mais forte e mais unificador da programação é o conceito de residência. Mais do que trazer o espetáculo, o que nós convidamos é os criadores a residirem durante algum tempo em Guimarães, e daí as nossas preocupações com os espaços, que estão para lá dos espaços de exibição, mas espaços de trabalho, de maneira que no ano 2012 Guimarães torna um grande ponto de atração dos jovens portugueses e outros, de outros países, mas dos jovens portugueses que queiram participar no teatro, no cinema. Nós arrancamos com as primeiras filmagens agora já neste mês, já com grandes nomes internacionais que são sempre muito atrativos, e, portanto, nós pensamos que esse vai ser um dos legados mais importantes. As pessoas ficarão mais qualificadas e o território mais atrativo com este. Isso daí resultará, certamente, um conjunto de novas plataformas criativas de que Guimarães, penso eu, poderá ser um ponto de referência no país e no norte. Um, para o cinema e audiovisual, porque estes realizadores novos ou velhos que vêm a Guimarães vão produzir os seus filmes em Guimarães. E, portanto, nós montámos, com o envolvimento de várias instituições locais, uma plataforma de produção audiovisual que vai servir, desde o Godard ao Manuel de Oliveira, um conjunto de outros, o Peter Greenaway, um conjunto de cineastas que vão estar em Guimarães. Essa é uma estrutura que fica. Já havia alguma tradição local, é uma nova estrutura. No teatro, nós pensamos que ficará atualmente existe um grupo de teatro, um pequeno grupo de teatro, com dois atores profissionais. Nós pensamos que pode ficar um teatro de estúdio, um teatro que seja programável por qualquer grande encenador europeu ou português e que possa fazer uma formação permanente. E o mesmo se diga na Plataforma das Artes, que tem uma componente em conjugação e em paralelo com o Centro José de Guimarães, tem uma plataforma destinada a artistas emergentes, que se chama um Laboratório das Artes, que nós pensamos que pode ser, que vamos agora abordar essa questão de uma forma mais direta com a Câmara. A questão do transporte em Guimarães, para responder à sua pergunta, é um problema, digamos, clássico, não é? E aparentemente tem sido difícil dar-lhe uma resolução. Nós estamos obrigados a sensibilizar a Câmara ou o operador que trabalha nesta área dos transportes entre o mundo rural e o mundo urbano, a criar para a capital europeia uma forma mais rápida e expedita de trazer e de levar. Estamos obrigados a isso, faz parte da nossa agenda, vamos ver se com a ajuda de todos é possível fazer isto. Neste livro de provérbios que agora saiu do Fernando Pessoa, tem um provérbio que eu acho, agora passarei a citar de vez em quando, que é comparação não é razão. Comparação não é razão, mas nós comparamos, sem dúvida, e portanto posso garantir-lhe que procuramos cumprir as boas práticas e dar em todos os contratos o lugar que deve ser dado aos produtores, aos autores e aos atores desta capital europeia da cultura. A assinatura dos contratos, dos termos de posse ou de cedência, no meu caso é um termo de cedência, eu estou cedido à capital europeia da cultura pelo meu Instituto Politécnico, onde sou professor coordenador, portanto eu estou regulado apenas por um contrato de cedência, por um período limitado. Esse período é estatutário, portanto, sem alteração de estatutos, é isso que decorre. Agora, o que eu lhe posso dizer é que todos os membros atuais do Conselho de Administração, todos os membros, exceto o membro por inerência, que é vereador da Cultura, e, portanto, esse não entra nestas contas, todos os membros atuais do Conselho de Administração têm conscientes um ponto que a todos falei, que é este: estamos disponíveis para alterar os nossos termos de cedência para uma fórmula deste tipo. Estaremos em funções até meados de 2013, até julho de 2013, com possibilidade de prorrogação do mandato até fins de 2013, se o fecho das contas, ou a arrumação da casa, assim o exigir. Portanto, o nosso compromisso interno, que se tornará público, se necessário, através da alteração estatutária, é que nós apenas nos manteremos à frente da Fundação até meados de 2013, com eventual prolongamento até finais de 2013, se verificar que é necessário. Normalmente dizem que um ano é necessário para fechar uma capital europeia da cultura, nós admitimos que possa ser menos, mas nesse ponto há um gentleman's agreement entre todos nós. Desse ponto de vista, não haverá nenhum problema com... Agora, os estatutos da Fundação também referem que competirá às entidades que criaram a Fundação, ou seja, à Secretaria de Estado da Cultura, portanto, ao representante do Governo e à Câmara, decidir se a Fundação deve permanecer e por quanto tempo. E o que eu espero, o que nós esperamos, é que com o resultado da avaliação que todas as instituições farão, a começar pela própria Fundação, com o resultado das avaliações externas que foram contratualizadas e estão a ser implementadas, porque parece-nos muito importante esse acompanhamento e essa avaliação e monitorização permanentes. Quando esses resultados, esses relatórios se tornarem públicos no primeiro semestre de 2013, todos os agentes políticos a quem compete decidir o futuro da cidade de Guimarães terão as mãos livres para o fazer. Podem continuar com a Fundação, podem extingui-la, não terão nenhuma indemnização a pagar a nenhum membro do Conselho de Administração se decidirem extinguir a Fundação, mesmo sem alteração de estatutos. Reuni-me anteontem com a Associação Comercial e Industrial de Guimarães, a quem tinha pedido que me trouxesse uma lista das questões que, do ponto de vista da Associação, era fundamental garantir para benefício da cidade, e a todas elas foi imediatamente respondido. Há um administrador exclusivamente dedicado a esse ponto a partir de agora. Que, aliás, não eram solicitações que não pudéssemos responder com relativa à vontade e que não fizessem já parte, naturalmente, do nosso dever de contribuintes para Guimarães. Houve revisão orçamental, sim, decorrentes de ajustamentos que foram sendo efetuados ao longo do tempo, uns agora, outros mais atrás, mas a preocupação da Fundação anterior, antes e agora, tem sido sempre a mesma. Todas as revisões têm atendido a outras áreas que não a área da programação. E, portanto, eu neste momento fiz ajustamentos, fizemos ajustamentos em várias áreas, mas não na da programação. Portanto, continuamos a contar exatamente com o mesmo, e penso que conseguiremos isto até ao fim, estou absolutamente convencido disto. Só pode haver algum ajustamento, mas a área de programação, é este o meu compromisso público, é que a área de programação não sofra alterações significativas por via de ajustamentos orçamentais. O deputado Agostinho Lopes, eu percebo a sua questão, mas é evidente que sobre a matéria de atrasos, relativamente ao N2, há percepções distintas deste problema. A minha percepção é interna e inteiramente solidária com a doutora Cristina Azevedo. Talvez tivesse sido possível aqui ou ali conseguir algum ganho, mas do meu ponto de vista, as exigências de natureza, digamos, técnico-burocrática, tornaram muito complexo este sistema. E estou tanto mais à vontade para o dizer, quanto eu não tive nunca esse pelouro. Não tive uma única reunião na CCDR Norte, não tive, não, a minha assinatura foi completamente desnecessária, portanto, as duas assinaturas que vincularam a Fundação, nenhuma foi a minha, mas estou absolutamente à vontade, até por isso, para dizer que na matéria, poderíamos ter ganho 15 dias a um mês, mas duvido que fosse possível, no sistema burocrático, conseguir um ganho muito mais significativo de tempo. A questão dos vencimentos também está relacionada com... É um poder do Conselho Geral e de uma comissão especializada do Conselho Geral. Como disse, no passado, essa comissão nunca reuniu, que eu saiba, com o Conselho de Administração. O que eu digo é que estou disponível para reunir com o Conselho, com a Comissão de Vencimentos, e encontrar uma fórmula que defenda a todos deste problema e que nos alivie desta pressão permanente da questão dos vencimentos sobre a Fundação Cidade Ademeiros, que me parece, aliás, uma questão injusta e para uma capital europeia da cultura. Portanto, o meu objetivo é, como o vosso, tornar esta questão, tirar esta questão da agenda, da nossa agenda. Nós temos duas, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, nós temos duas grandes áreas de programação da Capital Europeia da Cultura. Uma área de programação artística, com música, cinema, teatro, artes performativas, etc. E temos uma área de programação que, a partir de agora, se chama Cidade e Cidadãos e que abrange todo um conjunto disperso de áreas de programação que existiram para efeitos de candidatura no passado. Chama-se Cidade e Cidadãos. E para essa área de programação, que envolve a programação da cidade propriamente dita, da comunidade e do pensamento, o pensamento funciona como uma espécie de programação transversal. E, portanto, lá teremos o Afonso Henriques. Ele pode não ter uma grande expressão no cinema, mas terá noutras áreas. Terá na literatura, terá na produção ensaística, terá na reflexão histórica, terá na reflexão sobre os mitos fundacionais, etc. Portanto, estará, digamos, ao longo da programação, aparece no teatro, aparece no espaço público. Temos agora umas feiras afensinas. Portanto, não, pelo contrário. Agora temos umas feiras afonsinas na próxima semana. Nem o nosso membro do Conselho Geral, o professor Freitas do Amaral, deixaria passar essa lacuna gravíssima. Na oficina tem hoje contratualizada com a Capital Europeia, já tinha a parte mais significativa do investimento, portanto cerca de 60% dos projetos são hoje contratualizados através da oficina. Mas, sobretudo, o que eu queria dizer-vos é o seguinte: a partir de agora, e este ponto também se prende um pouco com a resposta ao deputado Emílio Guerreiro, a partir de agora deixou de haver verdadeiramente Fundação Cidade de Guimarães e Oficina. O que nós temos a partir de agora é uma coisa chamada Capital Europeia da Cultura. E a ideia de que há uma fundação que contratualiza com A, com B e com C, há uma Capital Europeia da Cultura. Há um sistema de coordenação que é assegurado pelo Carlos Martins e pelo José Bastos. O Carlos Martins pelo lado da programação e o José Bastos pelo lado da produção. E foi essa a razão porque fui buscar de novo o Carlos Martins. Foi porque, por reconhecer que, apesar da tentativa de prosseguir sem ele, porque basicamente eu não achava possível reinventar um Carlos Martins no estado atual naquele estado do percurso, em maio, que precisava de um reforço da coordenação. E é em nome do reforço da coordenação. Porque o risco que se estava a correr, porque as pessoas dizem, afunilar a discussão, permite-me só mais um minuto de dizer, afunilar a discussão em torno de saber se houve atraso ou não atraso, é uma forma de pôr a questão. De quem está na fundação, a verdadeira questão é saber se a complexidade do processo administrativo, em algum momento, se torna dominante aqui e nos bloqueia a todos. E a convicção que se criou em alguns setores internos e na opinião pública vimaranense, ou pelo menos em alguma opinião vimaranense, é que a exigência do processo administrativo estava a bloquear a Capital Europeia da Cultura. Essa convicção precisa de ser desatada, esse nó precisava de ser desatado. A mudança da administração também respondeu a este objetivo. Desatar esse nó, porque esse nó é fatal. É a ideia de que nós não fazemos e não contratualizamos. E, portanto, então, vamos criar uma estrutura executiva que responde perante a administração. A tentação dos administradores também serem programadores foi sempre muito grande. É preciso acabar com essa tentação. Trata da programação, a direção executiva. E responde perante a administração por esse facto. E a pessoa... Em Guimarães, por exemplo, especulou-se muito, deixe-me só acrescentar isto, com a possibilidade do Carlos Martins vir para a administração da Fundação. Nunca passou pela cabeça isso. O que eu queria do Carlos Martins é que fosse diretor executivo e que assegurasse com o sistema de produção da oficina a execução, acabar a execução da capital europeia. Nós tínhamos uma capital europeia, agora temos que a produzir. E é em nome da capital, a estrutura hoje capital europeia chama-se, do ponto de vista da estrutura interna, chama-se Carlos Martins, os seus colaboradores, chama-se Oficina e já não se chama Fundação Cidade de Guimarães.
Muito obrigado, professor João Serra, pela sua presença, em primeiro lugar, depois pela sua disponibilidade. Eu peço que se mantenham, porque o Partido Comunista Português quer votar o requerimento sobre a subquestão da cultura, fica ao critério dos seus deputados. Estamos no limite do quórum, portanto, se sai um deputado, não podemos votar. Não, o seu deputado não conta para o quórum, como o seu deputado Altino Bessa pode ausentar-se. O seu professor, pode.
Muito obrigado.
Sentar-se.
Muito obrigado.
Peço desculpa. Portanto,